Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje a gente está de live, né? Transmitida pelo Facebook, Twitter e YouTube. E também pela rádio, né? 95,5 FM. Eu gostaria de repetir uma pergunta que eu fiz no programa passado e que você ficou de responder hoje, né? Se a gente pode pegar um dinheiro que a gente tem guardado da nossa poupança, das nossas economias, para utilizar em educação. Isso é gasto ou é investimento?
Luciana, sua pergunta é excelente. Realmente é um ponto a ser avaliado pelos nossos ouvintes também, juntamente com a gente, porque quando a gente fala sobre orçamento doméstico, a gente já fala muito sobre isso, né? A gente sempre colocou, como semana passada, se dividir a coisa em 50%, 30% e 20%, né? E nos 20% a gente falou de investimentos. Aí a sua pergunta puxa um gancho nesse sentido, de avaliarmos se a educação poderia ser colocada como sendo um desses investimentos. A resposta é que sim, poderia, né? É essencial que, quando a gente pensa em termos de educação, né, se nós vamos falar de investimentos, os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores, deverão considerar que esse será um dos muitos investimentos que ele vai fazer. Então, imagine o seguinte. Se ele tem um pacote de recursos para ser poupado, para ser guardado, pensando sempre em termos de médio e longo prazo, ele não vai fazer todo o investimento em uma única coisa. A gente chama de manter, a distribuir o risco em diversas cestas, não colocar todos os ovos na mesma cesta, tá certo? Então vamos lá. Pensando sobre isso, a educação pode ser uma das formas de investimento? A resposta é sim. Pode, mas não pode ser a única forma, Luciana, né? Então, ele deveria avaliar no orçamento um share, um percentual daquele valor a ser guardado, e de todo esse percentual a ser guardado, uma parte disso que sim pode entrar como educação, porque, obviamente, a gente fala de ter toda uma série de questões a serem analisadas. Quando o nosso ouvinte vai fazer uma avaliação de investimento, ele pensa no quê? Ele pensa no tempo. Ele pensa no risco e pensa no retorno. Então, dessa maneira, se o nosso ouvinte considera esses fatores todos quando faz um investimento em qualquer tipo de coisa, em LCA, CDB, RDB, etc., ou até a falência da poupança, certamente em educação não deverá abrir mão disso. Pensar também com relação ao risco, com relação ao tempo e ao retorno. Quer dizer, qual é o risco de que eu fazendo este curso ou investindo em educação, eu consiga realmente converter todo este meu investimento em dinheiro para mim, em retorno. Segundo ponto é, esse dinheiro que eu estou investindo vai voltar para mim quando? Em quanto tempo esse recurso que eu estou colocando agora vai voltar na forma de aumento de poder de investimento ou de rentabilidade ou de salário? E por fim, né, quanto? Qual é a proporção? Qual é a rentabilidade desse retorno? Então, certamente é uma forma de pensar que é inteligente também, porque investir em si mesmo, certamente, é uma das melhores formas de garantir um crescimento a longo prazo, né, Luciana?
É isso mesmo. E aí, eu imagino que muita gente nessa pandemia fique nessa dúvida, né? Mexer ou não na poupança, porque todo mundo está pensando que eu preciso ter uma garantia, né? Uma garantia de recursos, já que a gente está vivendo dificuldades aí por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo tem que estar preparado para uma retomada da economia, né?
Com certeza. E o ponto interessante é pensar o seguinte, né? Que nós estamos falando de investimento. Existem diversos cursos que estão hoje disponíveis, né? E de forma gratuita, inclusive, né? Que não exigem um aporte de capital efetivo. Tem outros cursos que as pessoas podem comprar um livro e estudar em casa. Então, assim, este investimento em educação não está limitado, né? Dentro das fronteiras de uma formação tradicional, de exigir um curso superior ou uma pós-graduação. Isso também, óbvio, mas não necessariamente, porque a gente fala aqui agora o quê? Nessa retomada, como você bem colocou, é essencial que as pessoas elas desenvolvam e apresentem habilidades. O conhecimento hoje é muito líquido, né? A gente consegue informação rapidamente em qualquer lugar, né? Então, assim, a informação com qualidade, a informação com fundamentação, aí é uma outra conversa. Então, é importante que o nosso ouvinte ele comece também a pensar que é possível desenvolver uma série de competências, de capacidades, né, de habilidades, o que a gente chama em negócio de hard skills, né, de habilidades que são centrais num projeto, e essas habilidades ele consiga, então, fazer estudando numa escola formal, ou através de um livro, ou através de cursos que ele faça e que ele apresente essas competências. Né? Porque quando a economia retomar, a gente pode imaginar que essas competências vão ser necessárias e a poder apresentar como sendo um ano onde ele fez um crescimento para dentro, né? E não apenas para fora, como era o nosso comum até pouco tempo atrás.
Uhum. Mais alguma dica para a gente pensar, então, nessas formas de investir dinheiro?
Com certeza. Quando a gente fala sobre esse investimento em educação, seja ele formal, através de uma instituição de ensino, ou seja ele de uma forma informal, né, é importante que o nosso ouvinte ele coloque isso realmente na forma de análise de investimento. Então, avaliar assim, né, que se eu pretendo, por exemplo, entrar em um novo segmento de trabalho, né, e hoje ele está imaginando, olha, eu ganho X por mês, e então nesse segmento novo que eu quero entrar, né, eu pretendo trabalhar nessa área nova, que eu estou me especializando para isso, a pergunta é, quanto é que eu já investi até aquele momento e quanto eu vou investir ainda, na forma de tempo, ou mesmo na forma de abrir mão de uma parte da renda para garantir que ele consiga se estabelecer nesse novo segmento. Isso é importantíssimo avaliar, né, porque dessa maneira ele consegue enxergar esse investimento que ele fez em educação e depois em formação e depois na competência do segmento, né, na forma de investimento e retorno. A gente faz isso em empresas todos os dias e na pessoa física ou nós mesmos, cada um na sua vida, também precisa fazer e avaliar dessa maneira. Porque aí, no longo prazo, a gente percebe como que é interessante gerar esse ganho a mais, né, ou esse benefício maior em termos de rentabilidade. Porque imagine, Luciano, se daqui a um ano alguém que se preparou neste 2020 consiga aumentar em 5%, só 5% da sua renda mensal, significa que isso vai ampliar para ele durante o ano todo quase meio salário a mais. Isso é pouco, mas imagine alguém que vai ter mais 30 anos ganhando meio salário a mais durante todo esse tempo. E isso vai crescendo paulatinamente. Então é importante ter essa visão sempre empreendedora sobre si mesmo e sobre os seus próprios projetos, Luciana.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Uma boa tarde, um Feliz Natal e até a próxima.
É verdade. Feliz Natal a você, Luciana, a todo o nosso pessoal na rádio e todos os nossos ouvintes que sempre com tanto carinho estão conosco, nos ouvindo e dando suporte, perguntando e participando, né? Porque no Natal agora é importante, mais do que dinheiro, é lembrar que nós temos que compartilhar aquilo que de mais importante nós temos, que é essa relação de vida com as pessoas. Então, fiquemos juntos, fiquemos em paz e fiquemos com saúde. Até a próxima semana.
Até a segunda que vem. Para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.